Audiobook Grátis apresenta: Que voz é esta que me está perguntando se todas as mais pensam do mesmo modo? Seria isso possível? Algumas não terão mais vaga ideia do que as incumbe a maternidade. Sei. As fúteis recebem um filho nos braços como poucos anos antes teriam recebido uma boneca, sem M. Viu a preocupação que há da graça. Do seu rostinho e a das roupas com que o haverá de envolver. As desgraçadas, essas cujos filhos não estão sob o influxo tranquilizador de uma paternidade, essas que afinal são tantas, recebem Enel como um fardo, um estorvo para a aquisição do pão amargo, o escasso pão que o seu suor angaria com humilhações e duro esforço. Tudo se deve perdoar aos infelizes. A essas, se as tivessem antes, de algum modo, educado e esclarecido, nenhuma executaria jamais o gesto alucinado de abandonar seu filho, e as criminosas, que ainda vão mais longe, só uma coisa as justifica, a loucura. Esses casos são tanto mais absurdos quanto a mulher. Começa a amar o filho mal ou sente palpitar em seu seio. Se o amor aumenta com a convivência dos filhos, ele já existia em germe ainda antes da sua anunciação. O amor materno vive nas próprias virgens pela inconsciente aspiração de perpetuidade, em que toda a natureza se glorifica. Há casos, porém, em que, por circunstâncias especialmente dolorosas, ou por enfermidade ou originalidade de temperamento, esse amor não desabrocha com a mesma antecipação, mas só depois do nascimento do filho, conforme o amor paterno, de muito mais lenta evolução porque talvez não seja formado pelo instinto, como o da mãe. Há nesse sentido uma página francesa de carinhosa observação. Uma mulher pobre e abandonada vai, dias antes de dar à luz, confessar-se a um padre e pedir-lhe absolvição, prévia para uma grave culpa que tinha em mente cometer. O sacerdote escuta comovido, tal a expressão de sinceridade e o desesperado estrangulamento daquela voz. Oh, que ela premeditava era abandonar o filho mal visse nascido. Estava sozinha na vida, era fraca, era miserável, precisava dos braços livres para angariar o seu sustento. Que ventura poderia o filho encontrar no seu regasque magro e desagasalhado? O padre meditava. Percebeu que seriam inúteis os conselhos de resignação e de coragem com o que tentasse fortalecer aquele espírito desnorteado mais apiedado, evangelizou sobre os deveres da maternidade. A penitente era uma obstinada. A desgraça tinha-lhe martelado tão duramente o coração que o tornara impenetrável e como inerte. De resto, ela já se confessara exausta para qualquer esforço. Foi então que, iluminado por uma ideia, o sacerdote consentiu. Sim, poderá enjeitar o seu filho, mas com uma condição, a de lhe dar o seio antes de o pôr na roda. Venha depois à minha presença, só então lhe darei a absolvição. Em nome de Deus, o que o arguto sacerdote imaginou, ou que sugestionou, foi o que sucedeu. A vista da criança, o calor do seu corpo palpitante, o contacto da sua boquinha ávida de vida, a sugar-lhe a carne triste, de desiludida, fizeram renascer no espírito abatido da mãe o milagre do amor e da esperança. A maternidade iluminou como uma aurora as trevas da sua consciência perturbada, e foi com o filho nos braços, já corajosos, que ela voltou a pedir ao mesmil confessor, que a absolvesse da abominável ideia que lhe tinha passado pela cabeça, de abandonar aquele amor de menino, o seu filho, a sua melhor glória de mulher. O mesmo aconteceria a todas as desgraçadas a quem a miséria e o abandono arrastam a todos os desvarios. Para essas, nós atiramos as pearas dos caminhos sem pensar na heroicidade que é necessária a uma mulher enganada e abandonada, para assumir sozinha a tremenda responsabilidade de criar, defender e educar um filho. Um homem.